Glória a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Esse segundo período, nós estamos tratando sobre o ser de Deus e seus atributos. Semana passada falávamos sobre diferentes modos de Deus estar presente. Falamos que Deus está presente na natureza, diferente da presença dos homens. Em qualquer criatura, em qualquer criação, Deus está presente, mas em relação ao ser humano, Ele está de uma forma diferente. Falamos também que o ser humano, que é um cristão verdadeiro, ele tem a presença de Deus dentro dele, e Deus, ele está de uma forma diferente entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Falamos na semana passada. Falamos também que Deus está presente no céu, lugar de habitação do Senhor, de uma maneira diferente que Ele estava no templo de Israel, que Ele estava no tabernáculo. Falemos agora sobre a presença de Deus, que ela pode ser uma presença benévola ou sem benevolência. E não é o contrário. Deus não pode ter uma presença malévola, mas Ele pode ser uma presença sem benevolência. A presença sem benevolência de Deus. Primeiro, na vida dos ímpios, a sua presença é sem qualquer benevolência. A presença daqueles que não se rendem ao Senhor, não conferem, não aceitam Cristo como Senhor e Salvador, não vivem uma vida segundo os preceitos da palavra, a benevolência de Deus não está sobre eles. De um lado, Deus está presente na vida dos ímpios, refreando seus pecados. Se não fosse a ação de Deus, através da graça comum, nós já falamos sobre isso, a maldade no mundo iria proliferar de uma maneira tremenda. As pessoas, elas não iam sentir nenhum tipo de bondade, de benignidade no seu coração, mas a gente ia se perder em nossos próprios pecados. Deus está presente na vida dos ímpios, refreando seus pecados, enquanto eles vivem nessa presente condição. Deus está presente neles, a fim de que eles não pequem na quantidade de que são potencialmente capazes. Pausa. Se Deus sair da sua vida, as coisas que você mais abomina facilmente serão cometidas por você. Mais abomináveis. E nós temos um senso de julgamento afiado em relação às pessoas. Você só não age desta maneira porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Eu pergunto para casais, pergunto assim, por que você não adultera? Pô, pastor, é porque eu amo a minha esposa? Não. Por que você não adultera? É porque Deus fica... Não, nada disso. É simplesmente porque Deus, ele habita no nosso coração e nos constrange. Porque senão a gente fazia. Violências, toda sorte e espécie. Nós estaríamos entregues ao nosso próprio coração. Livro de Romanos, capítulo 1. Abre aí. Ele fala um pouco... sobre essa entrega de Deus aos desejos das pessoas, do tipo, Deus fala, o caminho é esse, você fala, não, eu não quero esse caminho para mim, eu quero o meu caminho. Se você não tem Deus no coração, o que acontece? Romanos capítulo 1, verso 20 em diante, eu que vou ler, 18 em diante, Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quando você age de uma maneira errada, além de você agir errado, você também detém a justiça. Você não manifesta o amor, você manifesta o ruim, o mal. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mesmo para aqueles homens que não têm Deus, que que agem numa vida de impiedade, Deus ele se manifestou a eles, eles sabem quem é Deus. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, nós vimos há meses atrás, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então você consegue sim enxergar a presença de Deus na criação. E aí Deus fala, tais homens que tiveram a possibilidade de conhecer Deus, não agiram conforme, eles são indesculpáveis. Quem está falando isso é Deus através de apóstolo Paulo. Verso 21. São indesculpáveis por quê? Verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então ele fala que aqueles homens eles são indesculpáveis, porque apesar de Deus ter se manifestado a eles, eles continuam com o coração endurecido. Verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu sei o que eu faço, eu sei o caminho que eu vou. Não, eu tenho liberdade, isso é possível, isso. Deus fala que essas pessoas se tornaram loucos. Verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele fala assim, além de homens idolatrarem homens, também elevaram pessoas, seres, coisas, objetos a um grau de divindade que não é dele. Por isso, por causa de todas essas coisas, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência, o desejo, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então o Senhor ele entrega o homem para a coisa mais vil possível, que é a maculação do templo do Espírito Santo. Ele entrega o homem para ele fazer o que ele quiser. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Tira as imagens e escultura do negócio. Não é esse foco, não. Está falando dos meus desejos, dos seus desejos. Você sabe muito bem disso. O qual, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Verso 26. O cume, o ápice da destruição humana. Por causa disso, os entregou Deus. Quem entregou? Foi o diabo? Não. Porque por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Por que não falou do homem nesse versículo? Porque a mulher, pelo menos até aquela época, ela era mais recatada. O homem que era mais devasso. E aí ele fala assim, até as mulheres ele entregou o desejo. Lesbianismo. Semelhantemente, aí ele completa, semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza ou loucura, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E quem que liberou Deus? Quem que liberou os homens para fazer isso? Deus. Por quê? Eles não querem ouvir. Então, por mais que seja lindinho, por mais que seja maravilhoso a gente olhar e falar assim, olha, esse casal de homossexuais, eles adotaram tantas crianças que as crianças elas podiam estar jogadinhas na rua. O que Deus fala disso? Pecado. Pecado. Não, mas é o amor, é a manifestação do amor. Olha as igrejas que lindas. Agora a igreja tem um pastor que ele é gay, mas isso é uma manifestação de amor que Deus fala. Loucura.
Chamou o gay para ser pastor, Deus.
No caso de Deus. Não, mas você vê igrejas tradicionais nos Estados Unidos, igreja presbiteriana, que é coluna, adotam os homossexuais como pastores. Então não é frescura da minha parte Não é, acepção de pessoas, não, é a regra. Por isso que eu falei para você, pensa no aborto.
Pastor, esses pastores aí são praticantes?
São ordenados, praticantes e vivem com homens, ou então mulheres com mulheres. Vivem, entendeu? E a população, como vê a sociedade sendo martelada o tempo inteiro, fala que é normal. Você acostuma com essa situação. Quando você permite que a situação ela entre dentro da igreja, o que acontece? Você começa a achar que ela é normal. Pode ser que no momento inicial você fique com repulso, mas aí depois você acha e fala normal. Normal.
Acho que primeiro você permite, depois você traz
para a
igreja.
Mas alguém traz. Alguém apresenta essa possibilidade. Você no momento inicial, você bloqueia no seu coração. No momento inicial você bloqueia e depois você começa a aceitar. Por exemplo, um tema extremamente delicado dentro das igrejas, pastorado feminino. Em lugar nenhum da palavra de Deus diz que a mulher pode fazer isso.
Isso que o apóstolo Paulo fala para nós renovarmos as nossas mentes, né?
E não conformar com o mundo. Então o que acontece? O homem ele não faz o que tem que fazer. Então, por exemplo, nós temos a nossa reunião de oração em quarta-feira. Tem vindo eu, Sebastião, Cláudio. Aí vem Naldiceia, Rosângela, Shirley, Minísia, Edilene e Cláudia. 3 para 4. Isso é regra. O que acontece? As mulheres elas começam a tomar a frente, porque os homens não fazem. Porque isso está sendo feito, está certo? Não está certo.
Pastor, esse texto aqui, quando foi escrito, esse texto que você leu, então quer dizer que nessa época já acontecia o homossexualismo?
Muito antes, sei da época de Babel já acontecia.
E, assim, essa questão do pastorado feminino, que você está falando, eu já ouvi uma outra versão, assim, que nas mesmas palavras de Paulo, né, tem duas correntes, né, essa questão que não é permitido pastorar feminino. Mas eu também já ouvi uma outra corrente falando que quando Paulo falou para não ensinar na igreja, que é porque as mulheres estavam ensinando na igreja e aí estavam trazendo dúvidas aos seus maridos no ambiente de igreja, e isso estava trazendo confusão para a igreja, né, estava virando uma confusão no ambiente da igreja, e que ele estava, essas palavras dele eram uma recomendação para ela tirar essas dúvidas dentro do lar.
Negativo. Eu quero que você encontre na palavra de Deus, independente da corrente teológica, me acha um lugar onde tem uma mulher ensinando e pregando. Só você me acha.
Eu sei
que
as palavras de Paulo, as duas correntes, uma pega as mesmas palavras.
Independente de corrente, acha dentro da palavra de Gênesis e Apocalipse. Shirley é advogada. Senta com ela e pergunta para ela como colegas dela distorcem a Constituição para que seja feita a vontade deles. Não tem isso, entendeu? A gente pode inventar, tal. O padrão está aqui. É só achar aqui uma possibilidade de um homossexual estar na frente de uma pregação, acha? É só você achar. Porque você não acha. Então a pessoa ela começa a sair do âmbito de Gênesis até Apocalipse para inventar regras, doutrinas e normas. Entenda. Não é o foco.
Hã?
Claro, não é o foco. Eu não tratar desse assunto aqui, porque nós estamos falando da presença de Deus e não da presença de Deus. Mas simplesmente você pega todas essas coisas que as pessoas têm de ideias, procura na Bíblia. Só isso. Procura na Bíblia. Você acha um caso em que uma mulher ela aparece com uma autoridade, que é a figura de Débora, e mesmo assim, quando Débora vai ser consultada para ela ir na batalha, ela fala assim, se eu for junto com você, o que vai acontecer é que você vai passar vergonha, porque você vai estar parecendo que você depende de uma mulher. Entenda que aquele conceito era muito mais machista, um conceito muito mais duro em relação às mulheres. Deus, Jesus Cristo, ele vem restaurando a posição de direito da mulher, que é uma posição como a do Espírito Santo dentro da Trindade. Então, é muito sério, mas cada um tem a sua função.
Isso também tá? Lá na queda, né? Que Deus falou que o desejo da mulher seria dominar o homem. E desde então é uma luta constante. O homem manter a liderança, a mulher quer roubar essa liderança.
Porque é mais fácil ficar, deixar rolar.
Que deu essa maldição, esse desejo na mulher.
Entendeu? Quem pôs foi Deus. Voltando para o nosso contexto da presença de Deus sem benevolência, nós lemos o texto de Romanos capítulo 1. Ainda na vida dos ímpios, a sua presença é também de juízo. Quando esta vida termina, essa presença acontece de modo negativo aos nossos olhos, quando ele não manifesta nenhuma bondade para os que estão no inferno. Não vai ter um tempo pré-determinado. Ah, então daqui a pouco acaba. Não, Deus ele vai amolecer. Não, não tem isso não. O juízo do Senhor, segundo a palavra dele, se você crê nas Escrituras como fiel e fidedigna, ele foi determinado e ele vai se cumprir. Não tem aliviamento, não tem habeas corpus, não tem todos os termos de advocacia, entendeu? Você pode procurar o que você quiser. Eu falo para você, não adianta você querer entrar no MPU, nada, nada, nada. Vai ser uma presença de Deus sem nenhum tipo de benevolência sobre aquelas pessoas. Deus estará presente no lugar de punição sem qualquer manifestação de bondade, em bênçãos confortadoras. Será uma presença que impinge terror, causando tormentos na existência dos condenados. É a sua presença de ira e de retribuição pelas ações e decisões das pessoas aqui na Terra. Fale, minha querida.
Sim, só mais um esclarecimento. Experiência de vida, todos nós temos pessoas que negam Cristo, mas em determinados comportamentos elas evitam. Às vezes por um apelo legal, por exemplo, não vou matar porque você é preso e eu não quero isso para mim, porque eu não mereço de pagar. E às vezes por uma cultura moral, social.
Sim.
Então eu posso entender, do ponto de vista cristão hoje, que essa pessoa que nega Cristo, nega frontalmente a Cristo, e que tem um comportamento moral, um comportamento moral aceito socialmente.
Não roubo, não faço isso, pago imposto.
Exato, eu não prostituo, eu não estimo outro, eu cuido bem do meu vizinho.
Conceitos morais sociais.
Eu faço
caridades.
Então eu posso entender aí que ele faz isso porque é dentro desse espectro de Deus de frear a ação maligna de quem o nega, está dentro desse espectro ou está, tem mais alguma coisa?
Está dentro desse espectro? O que você acha?
O que eu estou entendendo aqui agora, sim. Estou raciocinando aqui, tentando justificar, então, como alguém que nega Cristo pode ter um ato de bondade tão conivente com quem segue a Cristo.
Entenda sempre então, que essa visão da bondade é dentro de um aspecto sociocultural.
Sim,
tá?
Sim.
Está dentro desse aspecto sociocultural. Primeiro, todos caminham para cumprir a vontade de Deus. Então, há a ação da graça comum. Entendeu? A ação da graça comum. E também, isso não isenta a pessoa do pecado, porque ela age segundo a motivação do seu coração. Por que ela faz o que faz? Por que um espírita ele vai fazer caridade? Eu faço caridade para que na outra vida eu volte melhor. Melhor como? Condição melhor, social, tal. Por quê? Segundo a doutrina do karma, o que acontece? Se a pessoa ela comete atrocidades aqui nessa vida, na próxima vida ela vai ser punida, estando talvez na situação daquela que ela trouxe o terror e trouxe a tristeza. Sempre a motivação nossa é uma motivação egoísta. Então, quando vai falar para os casais, você vai casar por quê? Qual a resposta, Felipe?
A resposta certa ou aqui?
Não, a resposta que nós damos.
A resposta que nós damos é que nós queremos uma ajudadora.
Que ajudadora? Você quer ser feliz.
Exato.
Tá muito bíblico. Entendeu? Tá muito bíblico. Eu caso para ser feliz. Entendeu? Eu quero uma esposa para cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, fazer comida para mim, me agradar, eu poder desfilar e mostrar que eu tenho uma esposa, para eu ter relação sexual quando eu quiser. Entendeu? Era um pensamento solteiro. Casa logo, porque aí você vai ter uma mulher. Esse é o pensamento. A mulher, dentro do âmbito mais conservador, eu vou casar para ser segura, para ser protegida, para ser alimentada, para fazer isso. A gente casa com a motivação, não é porque o que Deus quer, ou porque o social da moralidade quer. Tanto que hoje, com essa liberalidade, as pessoas elas vivem juntas e ó. E a política brasileira fala o quê? 2 anos junto, está casado. Entendeu? A união é estável, está tranquilo. Então as pessoas não precisam casar mais. Nem esse fator moral precisa mais. Não precisa mais. O ser humano, ele faz as coisas motivadas pelo seu coração, mas sempre com o propósito de cumprir a vontade de Deus, porque ele assim o determina.
Então, pastor, um dia eu e a Edilene, a gente estava conversando, e aí a gente falando sobre isso de casamento, relacionamento e tal, e eu falando para ela que, assim, uma coisa, eu não sei se eu tô correta, mas uma coisa que eu tenho sentido, assim, que para mim, a olhar hoje casamento, eu acho que não é aquela coisa egocêntrica do casal. Viver os dois, mas os filhos, não. Deus faz essa união para servir a Deus e ao reino, junto com os filhos, e é um simbolismo do verdadeiro romance, que é Jesus o noivo e a noiva. Deus faz essa união, esse projeto de família, para servir a Deus e ao reino, para a glória de Deus. Sim. Mas fica aquela coisa egocêntrica, só marido, esposa e filhos.
Porque nós somos pecadores, nós não queremos nos submeter à lei de Deus e à vontade de Deus. É por isso que a presença de Deus no inferno causará terror, tormento na existência dos condenados. É a sua presença de ira e retribuição. Você quer fazer? Faz! Só que tem consequência.
Ô, pastor, tem um livro que eu li, eu não sei se era do John Piper ou do Stott, ele fala bem assim, que por causa da graça, nós não somos ruins como éramos para ser. E por causa do pecado, nós não somos tão bons como poderíamos ser.
Tá, que é o que eu falei, entendeu? A presença de Deus nas nossas vidas, ela inibe você de fazer o mal que você poderia fazer. Porque nós, não adianta você olhar para um cara que faz atrocidades, qualquer atrocidade, você pensa aquelas mais cruéis, entendeu? Ah, aquele é pior do que eu, não é a mesma coisa. Tirou Deus, você está disponível a isso.
Mas então, se é assim, eu vou dizer uma coisa.
Fala aí.
Eu já sei, né, que Deus já me conhece mais do que eu posso expressar, então tem uma coisa errada aí. Porque se Deus pode privar o pecador totalmente, privar você com minhas palavras, de fazer certas coisas, ele até pode fazer, mas Deus é que faz com que ele se aquiete um pouquinho, por que então que Deus não fez um plano para salvar essa humanidade?
Aí sabe para quem que você vai perguntar isso aí? Vai perguntar para Deus. aí você vai perguntar para ele, não sei, não tenho resposta. Por que você colocou essa blusa amarela hoje? Mas por que você quis? Foi porque você quis? Sim? Por que ele fez o plano desse jeito? Porque ele quis. Não concordo.
Eu sempre me questiono
isso. Sim, mas esse é o questionamento da humanidade. Agora, não tem resposta. Há mistérios na palavra de Deus que não tem resposta. E não adianta a gente querer procurar, porque não tem resposta. Porque a gente não. Só com Deus. Só com Deus. Se algum dia você estiver perante dele, entendeu? Você vai perguntar para ele, na certeza você já vai entender. Entenda que quando nós formos glorificados, você vai falar assim na subida. Ah, entendeu? Até lá não tem saída. Não tem homem na terra, de Adão até o último homem, exceto Cristo, que possa te dar essa resposta. Não tem. Não tem. Não tem nenhum livro.
Isso continua sendo um grande nó na minha
porta. Para todo mundo. Todo mundo. Ele não, por que que ele não ceifou Satanás? Por que que ele não resolveu ali, entendeu? Não sei. É o plano dele, não sei. Presença de Deus com benevolência. Nós falamos sem benevolência, agora com benevolência. Essa é a sua presença que pode existir tanto na vida dos não redimidos como na vida dos redimidos. Ó, pastor, peraí, você acabou de falar aqui na vida dos ímpios. Eu estou falando das pessoas que ainda não são despertas. Nós temos redimidos, aqueles que já foram despertos e aqueles que ainda estão caminhando perdidinhos aí, que são aqueles que você vai falar assim, Jesus, amor, tal. Ele fala assim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero viver uma vida plena. São os que ainda são não redimidos. Tá? A presença benévola de Jesus Cristo pode existir tanto na vida dos não redimidos como na vida dos redimidos, no que diz respeito à sua providência. Nós falamos alguns domingos atrás, uma das ações de Deus na nossa vida é a manutenção das coisas. Deus, ele não criou os planetas e deixou, porque se ele deixasse, Daqui a pouco a gente olhava assim, a lua batia na terra, acabava o planeta Terra, e batia o sol se movia um pouquinho, fritava tudo, providência de Deus. No que diz respeito à sua providência, Deus ele é atuante na vida dos redimidos e dos não redimidos. E dos ímpios? Negativo. Cada um vive a sua própria sorte. Qual a diferença? Graça comum. Por isso que você vê pessoas ímpias, bem de vida, com dinheiro, viajando, aparentemente felizes, mas não tem nada. É aquela frase padrão. Pastor, eu estou querendo namorar com fulano, estou querendo namorar com fulano, é tão legal, aquele padrão que a Shirley falou, tão legal, tão moral, tão direito, só não tem Jesus, ou seja, só não tem tudo, tá? Quando o casalzinho veio querendo casar, a primeira coisa que eu falei para eles foi, primeiro eu preciso saber se vocês são cristãos ou não. Normalmente quando eu faço esse tipo de pergunta para um casal que quer casar, eles pulam, o que é isso, pastor? Eu sou crente, eu sou batizado e não sei o que. Tá, vamos conversar, ué. Vamos nos encontrar algumas vezes. Vamos ver o que acontece. O que acontece normalmente é que as pessoas esquecem, esquecem o horário, perdem a vontade de ir e não vão mais. E vão procurar alguém que satisfaça o desejo dos seus corações. Tá? Providencialmente Deus está presente com todas as suas criaturas, graça comum, porque Ele as produziu e as preserva, e elas não podem escapar desse cuidado. Deus pode ter uma presença providencial, ou melhor, Deus tem uma presença providencial especial com algumas pessoas para que essas sejam instrumentos na execução do seu plano. Por que algumas? Porque não são todas. Não são todas. Não são todas as pessoas que se dobram à soberania de Deus, ao poderio do Senhor. Não são todas. Nós já lemos em Romanos, numa vertente sexual, como qualquer outra de idolatria. A pessoa ela olha para si, é eu que mando, eu. Essa presença influente, ela pode ser comparada do sol, que embora a tão grande distância da terra, está presente no ar, na terra, por sua luz, e dentro da terra, por sua influência em forjar os metais que estão nas profundezas, sem pertencer substancialmente a nenhum deles. Deus está presente, mas não faz parte da Bíblia, do livro, não faz parte do copo. Isso é uma teologia que diz que, chama panteísmo, que tudo contém Deus. Então aqui nesse pendrive tem Deus, tem uma parte de Deus aqui, eles particionam Deus, por mais ridículo que possa te parecer, as pessoas creem que podem dividir Deus, ou partes de Deus estar num lugar ou numa substância, isso é impossível. Todos estamos expostos à luz do sol e somos aquecidos por ela. Assim Deus envolve todos os seres com a sua presença providencial e governadora. A diferença é que sentimos somente os efeitos do sol sobre nós, mas ele continua muito distante. Deus, contrariamente, está longe, mas ao mesmo tempo está junto de nós e em nós. Para quem? Para os crentes. E para os ímpios? Negativo. O ímpio, num velório, num enterro, ele se desespera. Um cristão, ele canta louvores. Sente dor? Sente. Sente dificuldade? Sente. Mas a habitação do Espírito Santo dentro dele traz o quê? Conforto. E a pessoa que não tem, se desespera. A pessoa dá um tiro na cabeça. A pessoa toma veneno. Porque ela não consegue lidar com a situação e ela não tem esperança nenhuma. Quando ela olha para o lado, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém, o que acontece com ela? Se perde. Volta ao tema, depressão. Por que a pessoa consegue sair da depressão e outros não? Deus. Deus, ele, de alguma maneira, tira a pessoa daquele buraco onde ela está. Por mais difícil que seja a situação, Deus vai renovando, 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 renovando. Muita alegria. Vi a Benízia vindo aqui andando. Vem, Benízia, tudo bem? As pessoas que acompanharam ela viram, ela passou por uma dificuldade séria um tempo atrás. Quem que restaurou ela? O Senhor. E se não tivesse o Senhor na vida dela? Ela estava lá ainda. As pessoas hoje sofrem tanto disso, por quê? Porque não tem esperança. Elas não têm esperança. Não somente os seus efeitos são sentidos aqui, mas a sua presença está aqui, não é só a ação de Deus que você, mas Ele está dentro de nós. Nós podemos sentir a presença de Deus, nós podemos olhar para a natureza e ver a presença de Deus na natureza, a beleza. Aí a Menisa falou assim: o céu está tão bonito, o dia está tão bonito. Por que que ela afirmou o dia está tão bonito, o céu está tão bonito? Porque ela conseguiu ver o que no céu? A presença de Deus. Quantas pessoas despertaram hoje, olharam para esse céu e estão desesperados, não conseguem contemplar a beleza de Deus.
Glória a Deus.
Como a fragrância de um perfume penetra os lugares mais escondidos da nossa vista, assim Deus penetra todos os lugares, porém com toda a plenitude do seu ser. A grande diferença é que o perfume perde o seu cheiro de acordo com o tamanho do ambiente onde está, mas a presença providencial de Deus, ela alcança todo o universo e dura para sempre. Ela não diminui, ela não muda, continua a mesma. A presença essencial de Deus com as suas criaturas é a base da subsistência das mesmas. Sem essa presença, tudo pereceria. Enquanto isso, o homem fala: eu me basto, eu resolvo. O grande drama de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. O grande dilema dele: eu sou ou não sou, faço ou não faço, essa dúvida. Sem essa presença, tudo pereceria. Ele criou e dá subsistência a tudo. A sua providência atinge todas as criaturas, sejam elas remidas ou não remidas, racionais ou não. Todavia, há alguns modos em que Deus está presente unicamente com aqueles em quem colocou o seu coração, amando-os. Deus está presente em nós, salvos, em pessoas que temos Cristo no coração, de uma forma salvífica. Ele nos salva, Ele nos resgata. O conceito de salvação, quando eu falo com as pessoas que estão fazendo discipulado, é: a salvação, ela é uma situação em que você não consegue se livrar daquela situação. Eu não sei nadar. Se me jogar, por exemplo, dentro do meio do lago Paranoá, eu morro, a menos que alguém me resgate. Se você está num incêndio, se você está num acidente de carro, preso no meio das ferragens, somente com a ação de um terceiro, você vai ser livre daquela situação. Você está saindo daqui da igreja, ou entra alguém, um bando de pessoas armadas aqui, a gente não tem o que fazer, a gente se rende àquela poderio bélico, militar. Só se passar uma polícia, só se passar alguém para nos livrar. Com Cristo é a mesma coisa. A ação salvífica de Deus é apenas sobre os filhos e filhas, claro, estou falando dentro do contexto humano, né? Deus está presente somente com os do seu povo, e somente eles são objetos da sua presença especial. Todos os ímpios que estão para ser salvos o buscam porque ele está perto. Por sua graça especial, ele está presente com os eleitos, regenerando-os e dando-lhes vida. Sobre a vida daqueles que já foram redimidos, Deus já habita. Aqueles que vão aceitar ou vão dizer sim, são aqueles que Deus está perto. E aqueles que Deus não está perto, Deus já falou assim: quer seguir o seu caminho? Siga. E aí nós voltamos de novo à pergunta dos reis: por que é assim? Não sei. O que eu tenho de bom? Nada. Por que que Deus escolheu a mim e não escolheu fulano? Não sei. Por que que é assim? Não sei. Não há resposta.
Pastor, uma vez eu ouvi alguma pregação que falava, que colocava mais ou menos assim, para que nós, servos de Deus, somos, porque Pedro e Judas, os dois eram os discípulos de Jesus, mas nós, filhos de Deus, somos como Pedro, que ele negou, mas ele foi restaurado e foi muito usado, e os filhos das trevas são Judas.
Que também
dá um entendimento melhor.
Que são também instrumentos de Deus. Porque se Judas não tivesse traído Jesus, como que ficava? Judas podia se arrepender? Então Jesus, ele estava lá no monte do Getsêmani, ele tinha suado sangue, na hora de descer, como é que eu ia identificar?
Deus arrumava.
Já havia uma profecia sobre esse homem, que era o filho da pregação, que melhor fosse que ele enrolasse...
Na perdição.
da perdição. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho que devia pesar, sei lá, 100 quilos, 200 quilos, e ele se matasse do que ia acontecer. Pastor, quer dizer que ele não tinha opção? João Batista, tinha opção? Ah, mas eu concordo com você, eu não tenho explicação para isso. Estou falando o que é. João Batista, ele podia não ter sido feito o que ele queria. Ele podia naquele dia ter decidido ir pescar com o pai dele. Ele podia ter decidido ter dor de barriga. Não, hoje eu não vou batizar ninguém. Aí Jesus Cristo chegava lá, Deus, apóstolos, passei, cadê João Batista? Não, ele não veio hoje. Hoje ele foi lá em Samaria, ele foi lá comer um churrasquinho. São situações muito complicadas.
Pastor, e aqueles que vão dizer, esticar o dedo para nós, que vocês têm que dizer, se você tivesse falado para mim, eu não estaria nesse lugar.
E aí, querida, todo mundo que estiver naquele lugar foi porque ouviu e não quis. Assim fala a palavra. A palavra ela é extensiva a todas as pessoas e a palavra ela vai ser pregada. De alguma maneira, de algum modo, essa pessoa ela vai ser alcançada pelo Evangelho. Mas a tribo de Xingu lá no meio da Amazônia que nunca ouviu Jesus, Deus vai julgar sob outra forma, padrão moral, que todo ser humano tem. Então, quando ele vai lá, culturalmente, ele vê uma criança que nasce sem um braço, ele enterra a criança para matar, ele não está agindo moralmente, ele está agindo humanamente, ele vai ser julgado por aquilo. Como vai ser esse julgamento? Só Deus para fazer. Como que ele vai pesar isso? Como que ele vai definir? Só ele. E não é algo que vai ser como num tribunal em que as pessoas elas vão procurar provas e tem encontros e tem testemunhos. Não, já está tudo certo, Deus já sabe todas as coisas. Não vai ter uma pessoa que vai estar no inferno, que vai poder dizer assim, eu não sabia. Quem diz isso? Nós vamos ter consciência plena que nós agimos de uma maneira errada e nós não deveríamos ter feito. Não vai ter nenhum tipo de argumento, porque a gente entra em desculpa, não, mas foi por causa disso. Eu tenho certeza. Se eu chegar para o Felipe e falar assim, ô Felipe, por que você chegou atrasado depois do louvor? Ai, pastor, foi por causa disso. Perante Deus não tem desculpa. Porque Ele sabe todas as coisas. Ó, você está falando que não está aqui, ó. Aí Ele chega para você e fala assim, se você tivesse falado. Aí Deus fala assim, não, mas você não ouviu talvez pela boca dos reis, mas você ouviu pela boca da Shirley. Não ouvi, ouviu, está aqui, ó. Você ouviu, você teve a oportunidade de aceitar Cristo, você teve a oportunidade de fazer, você não quis. Naquele momento, vai ser um momento muito amargo. Vai ser um momento muito amargo. Em que uma das piores coisas para o ser humano é ele se conscientizar de que ele é culpado daquilo que ele fez. Quando você trata com drogados, uma das dificuldades que tem é você mostrar para ele que a culpa não é do pai dele, da mãe dele, da sociedade, a culpa é dele. Quando ele cai em si, a primeira coisa que ele faz é ficar chocado, depois ele começa um processo de tratamento, e se ele não quiser, não tem o que posso fazer.
Essa questão de não alegar desconhecimento é tão real pelo nosso mundo, que no próprio direito, nós temos milhares de leis, que nem nós advogados conseguimos controlar, saber todas, mas um argumento que nós temos no juiz é o argumento de que desconhecendo. E pelo que eu sei, até no direito internacional, eu não conheço um país que aceita esse argumento de desconhecimento.
Princípio legal. Eu não posso me eximir de cumprir uma lei por alegar desconhecimento dela. Eu não sabia. O mais novo de cristão aqui, talvez tenha 10 anos de cristão. Não sabia. Não soube porque você não quis. Está aqui, ó, para você ler. Entenda que você não vai conseguir cumprir tudo. Não dá. Entendeu? Mas por isso que a gente tem que tentar viver o máximo possível. Por isso que se você viver o básico, que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, perfeito. Deus ele não quer que você traga R$1 milhão para colocar aqui no altar. Não precisa disso. Você não precisa vender o seu carro. Mas você pode passar na sua despensa, pegar um pacotinho de fubá, trazer para que algumas pessoas possam comer. Você entende que é simples a coisa? Ah, eu não lembrei. Tudo bem. Você não lembrou por quê? Porque você está satisfeito nas suas necessidades. Então você está preocupado com quem? Com você mesmo. Aí você vai lá, opa, eu lembrei. Isso é uma atitude de amor. Isso é uma atitude de amor. E ninguém quer que seja mais do que isso. Mais do que isso. Semana que vem nós vamos retomar esse tema da condição salvífica. Nós vamos falar também sobre a condição da santificação e da glorificação de Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque o Senhor se revela através da Tua palavra e não permite que nós, como cristãos, Pai, saiamos nem para a direita, nem para a esquerda, porque a Tua palavra ela nos envolve, Pai. Nós Te somos gratos porque de uma maneira maravilhosa e incompreensível a nós, o Senhor nos escolheu. Nós não temos merecimento, nós não somos dignos do Teu favor, mas mesmo assim o Senhor nos abençoa e nós podemos apenas Te agradecer. Pedimos também que o Senhor possa, Pai, forjar o nosso caráter, nosso caráter de uma forma espiritual, que nós possamos realmente entender que a Tua palavra ela é verdadeira, ela precisa ser lida e precisa ser seguida, que nós não sejamos encontrados no dia do juízo como aqueles que vão declarar que não conheciam, por isso não fizeram. A culpa sempre será nossa e toda a glória sempre é do Senhor, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.